na igreja como um lugar de relacionamento. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa mensagem, baseada no Salmo, a partir do Salmo 133. A gente vai utilizar também outros versículos da Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 133. Vejam como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí Javé manda a bênção e a vida para sempre. Amém. Ao longo da história, a experiência comunitária foi muito valorizada. Ela era o ponto alto da vida na sociedade e nada era feito sem a aprovação da maioria. Quem fosse individualista, já estava errado. Ser individualista era um erro muito grave e precisava ser corrigido. Mas aí o tempo foi passando, a tecnologia da comunicação se desenvolveu e ela tinha um pretexto muito interessante: aproximar as pessoas, independentemente da distância geográfica que as separasse. Agora, paradoxalmente, esse progresso tem produzido cada vez mais isolamento. E o Leonardo Boff observou no livro Saber Cuidar: a sociedade contemporânea, chamada sociedade do conhecimento e da comunicação, está criando contraditoriamente cada vez mais incomunicação e solidão entre as pessoas. O mundo virtual criou um novo habitat para o ser humano, caracterizado pelo encapsulamento sobre si mesmo e pela falta do toque, do tato e do contato humano. Diante dessa realidade, qual é a importância da igreja na construção de relacionamentos saudáveis? E em que medida o individualismo atrapalha a vida comunitária? E de que forma o amor pode se tornar o antídoto da solidão? É sobre esses princípios que eu gostaria de trazer essa mensagem para nós. A igreja, ela é um convite ao relacionamento com o próximo. Como já diz aqui no Salmo 133, versículo 1, vejam como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. E nesse texto, o salmista, ele está expressando o prazer que ele tem de estar junto com a sua congregação, onde ele iria cumprir os rituais religiosos, mas ele teria também a oportunidade para conhecer novas pessoas e estreitar os laços de amizade. E é na comunidade que a gente percebe como a gente depende um dos outros. Por exemplo, se essa igreja dependesse de mim para a questão musical, ela estaria muito mal servida, porque eu não sei tocar nenhum instrumento. Para começar a cantar, alguém tem que me dizer a hora de entrar. E tem que ter paciência, porque às vezes eu erro. Graças a Deus, porque aqui tem bons músicos. E a gente é muito bem servido nessa questão, e a música realmente é uma bênção na nossa vida, aqui, nessa comunidade. Quando eu pastoreei em Minas Gerais, eu tinha esse problema. Muitas vezes o culto era a capela. Eu que tinha que escolher os corinhos. Depois de algum tempo, tinha uma pessoa lá, uma irmã pianista, que ajudou bastante nessa questão da música. E aí vai. Na igreja, a gente tem essa oportunidade de um suprir a carência do outro, também na questão daquilo que a gente não consegue fazer, o outro consegue. Onde um não é bom na música, o outro toca bem. Onde um não sabe administrar, o outro chega lá e faz. Ou seja, dessa forma, as tarefas mais complexas, elas se realizam sem sobrecarregar ninguém. E a igreja, ela vai crescendo, e à medida que ela vai crescendo, ela pode abençoar mais as pessoas. E dentro da igreja, todos têm uma função importante. No reino de Deus, ninguém pode ficar sem nada para fazer. Se você está na igreja, se você está em algum lugar e você simplesmente está sem função, você está errado. Ou a igreja pode estar também errada em não abrir esse espaço para você trabalhar. Mas, de qualquer forma, tem que haver essa dinâmica de relacionamento dentro da igreja, onde a igreja abre a oportunidade para aquela pessoa que quer desenvolver seu talento, e a pessoa também, ela se disponibiliza. Porque a partir daí, Deus vai fazendo, vai abençoando, Deus vai dando mais talento. De repente, um talento que você começa a desenvolver aqui na igreja, lá fora você vai também conseguir se sair muito melhor, porque você já tem a experiência, você já tem um convívio. Sendo um lugar de relacionamento, E a gente tendo essa oportunidade de conhecer bem um ao outro, a ponto de saber qual é a capacidade do outro, qual é a limitação do outro, a igreja, ela nos dá a oportunidade de ouvir. Nos dá a oportunidade de conhecer, ouvir e receber essa bênção. A tal ponto que quando nós deixamos de ouvir as pessoas, nós nos afastamos de Deus. Quando a gente começa a ficar isolado, a gente começa também a deixar de ver Deus atuando na vida do outro. Quantas vezes também na minha experiência comunitária, eu tive essa oportunidade de poder ver Deus atuando na vida daquela pessoa. E a partir da bênção que aquela pessoa recebeu, eu me senti edificado. Eu percebi que aquela pessoa, a partir da experiência que ela tinha com Deus, ela pôde também me exortar, ela pôde também me dar força para eu poder seguir em frente. Porque essa relação de amizade que a gente desenvolve é importante por causa disso. Lutero falou o seguinte: não podemos amar a Deus em sua majestade, devemos amar a Deus nas suas criaturas. E a partir do momento em que eu amo mais a Deus, eu vou procurar o outro que está necessitado. Eu vou procurar aquela pessoa que precisa ser abençoada. E às vezes aquela pessoa, ela não tem nem a disposição de pedir. Mas o meu coração, o meu olhar vai ser um olhar que eu vou perceber e a partir daí eu vou me aproximar. E nesse aproximar, a gente vai ter a oportunidade de abençoar. E a partir dessa bênção, aquela pessoa, ela vai saber que ela não está só. Aquela pessoa vai saber que alguém a ama e vai começar a perceber que você foi a resposta de Deus para a oração dela. Porque muitas orações, elas são respondidas através desse relacionamento. Muitas orações são respondidas através da disponibilidade que o outro tem de servir. E é a partir daí que nós podemos servir a Deus, servindo ao outro, servindo ao próximo. E nós encontramos a nossa felicidade e o sentido de ser pessoa nas relações de amor e de amizade. A comunhão, ela supre a nossa necessidade de pertencimento. Na minha experiência com a igreja, eu pude perceber isso muito bem. Porque durante toda a minha adolescência e a juventude, eu tive um contato muito próximo com a igreja. Eu tive um grupo de adolescentes, um grupo de jovens, onde a gente desenvolveu uma amizade muito forte. E nessa amizade, eu pude perceber a igreja como minha família. Às vezes, muito mais minha família do que a própria família de sangue. Quantas vezes eu tive a oportunidade de abrir meu coração e falar determinadas coisas para amigos da igreja, para líderes, pastores. Quantas vezes eu fui exortado, me chamaram a atenção, e a partir daí eu fui me encontrando como pessoa, eu fui descobrindo a minha capacidade de liderança, eu fui lapidando tudo isso no relacionamento da igreja, porque antes eu não gostava nem de, se tivesse 4 ou 5 pessoas eu já me recolhia, eu não gostava de aparecer, não gostava de estar na frente, para mim era um terror, mas as pessoas foram identificando esse potencial em mim, e a partir daí foram me jogando lá na frente. E a partir daí, pela visão das outras pessoas, eu acabei descobrindo também que existia um potencial. Aí foi aí que eu descobri o chamado. Então, essa comunhão e esse sentido de pertencer a um lugar traz esperança. Traz aquele conforto de saber que a gente tem um lugar onde a gente vai ser bem recebido, onde a gente vai ser acolhido. Por isso é importante a gente olhar para o outro, para aquele que está chegando aqui agora, e também olhar com um sorriso, receber com um abraço, porque às vezes a gente nem sabe. Aquele abraço vai valer mais do que toda a mensagem, porque a pessoa chega carente, chega precisando de atenção, chega precisando de carinho. Por isso é importante a gente olhar para o outro, olhar com atenção, olhar com cuidado. E esse relacionamento de comunhão, de amizade, permite a gente compartilhar as alegrias e as tristezas da vida. Porque nem só de flores é feita a nossa caminhada. Nem só de momentos felizes, de festas, mas tristeza também. A tristeza, ela às vezes pode ser muito forte. Mas quando a gente tem o ombro amigo, a gente sabe que a gente pode contar. E a gente sabe que a gente vai superar, mesmo que a gente não tenha a mínima visão do que vai acontecer lá na frente. Mas a gente sabe que Deus vai nos ajudar através do apoio que a gente recebe do nosso irmão, dos nossos amigos. E outra experiência que eu tive também nessa questão de apoio e de sustento mesmo na hora difícil foi na época que minha irmã esteve doente, há uns 10 anos atrás. Minha irmã estava muito doente, minha irmã teve câncer. Eu tive que ir para Minas Gerais, no trabalho que eu fazia lá, sempre naquela expectativa, o telefone vai tocar e o pessoal vai me dar notícia de que ela faleceu. Eu estava sozinho ali e eu ficava pensando, caramba, como é que vai ser o momento desse telefonema? Era uma coisa que me angustiava, mas eu não pensava nisso e seguia em frente. Mas, de qualquer forma, no momento em que aconteceu e que ela faleceu, eu estava recebendo um grupo da Argentina, minha casa estava cheia, e ligaram para mim, pediram para chamar uma amiga minha, chamaram, e foi ela que me deu a notícia, ela voltou comigo para o Rio. Ou seja, aquela minha grande preocupação, a minha grande angústia de estar sozinho naquele momento, foi suprida exatamente pela presença, pela comunhão dos irmãos, por pessoas que estavam ali porque queriam abençoar. E abençoaram de uma forma que elas não têm a mínima noção de como foi importante tê-los ali ao meu lado naquele momento. Provérbios 17, 17 fala, um amigo ama em qualquer tempo, e o irmão é para o dia do perigo. Isso é que é importante. A gente precisa cultivar isso. Por mais que a gente cresça, por mais que a nossa comunidade tenha 100, 200, 300, 500 pessoas, a gente precisa deixar isso bastante impregnado da nossa igreja. A comunhão, a amizade, a alegria de estar juntos, como diz o salmista. Como é bom e agradável os irmãos viverem unidos. E principalmente, descobrir que a gente não está só no mundo é muito importante. Quando a gente sente aquela dor, quando a gente tem aquela sensação de que Deus não escuta mais a gente, que Deus está distante, saber que alguém já passou por isso traz conforto. A outra pessoa conversa com a gente sabe, não sou só eu não, outras pessoas também já sentiram isso. Um grande problema que essa dinâmica do relacionamento enfrenta hoje em dia é a questão do individualismo. O individualismo que é o anticorpo do relacionamento. E João, 1 João 4,20 diz, se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E o pastor Ricardo Barbosa de Souza, no seu livro Caminho do Coração, ele diz o seguinte, uma das características mais fortes da modernidade é o individualismo. A autonomia individual é fundamental para a realização do homem moderno, uma vez que a liberdade proporcionada pela individualidade é indispensável para as conquistas profissionais. Qualquer envolvimento afetivo que coloque em risco a minha carreira pessoal e profissional é descartado por tornar-se uma ameaça à minha liberdade. Esse individualismo, que é tão valorizado hoje em dia, ele estabelece um ranking entre as pessoas, deflagra, a partir daí, uma competição entre os relacionamentos. E essa competição, ela faz com que eu olhe para outra pessoa, não como um amigo, mas como um concorrente. O André tem carro agora. Caramba, eu preciso comprar o meu. O outro está lá com tênis bonzão. Eu olho para o meu assim, não, vou comprar um melhor. Essa competição, ela mina a amizade, porque eu passo a olhar para o outro com desconfiança. Eu começo a ter inveja, e a inveja, ela vai corroendo todo o afeto. O amor e a amizade implicam em renúncia em favor do outro, o que é algo que o individualismo não admite. Quantas vezes você quer fazer uma coisa e o teu namorado, namorada, amigo ou amiga quer fazer outra, aí você renuncia àquilo que você quer para fazer aquilo que o outro quer. Por quê? Porque você é bobo? Porque você não sabe se impor? Não. Porque simplesmente você quer estar com aquela pessoa. E a alegria que aquela pessoa vai ter em fazer aquilo vai ser a sua alegria também. E é assim que funciona a dinâmica do relacionamento. Só que a busca pela independência e autonomia não é outra coisa senão a opção que a gente faz pelo poder. E o individualismo, ele é exatamente isso. A questão, eu posso mais, não dependo de ninguém. Quanto menos eu depender do outro, melhor. Eu vou sofrer calado, porque ninguém pode perceber que eu estou em dificuldade. Não, diante dos outros eu estou bem, eu estou rindo, estou maravilhoso, mas fecha a porta da minha casa, eu vou recorrer a quem? Ah, vou recorrer a Deus, vou orar, mas se Deus responde às nossas orações através das outras pessoas, e eu estou cada vez mais sozinho, como é que eu vou fazer? Qual a solução que eu vou ter para a minha vida? Nesse relacionamento individualista, é impossível considerar o outro como superior. É o que Paulo fala em Romanos, considerai o outro como superior. A gente deve olhar para o outro como sendo maior do que nós. E é difícil. Sendo individualista, sendo ambicioso, como é que eu vou olhar para o outro como melhor? Se eu achar que o outro é melhor, eu tenho que fazer muito mais para superar. E quando esse individualismo, ele começa a contaminar os relacionamentos da igreja, é um grande problema. Porque o poder, ele substitui o afeto pelo próximo. Quando eu opto pelo poder, eu nego o amor. Eu desconsidero o amor. Porque o amor, ele abre o meu coração para receber o outro. Não importa que o outro, de repente, não corresponda. Porque outro grande paradigma do amor é que ele aceita também não ser correspondido. Ele ama apesar de não ser correspondido. O que é difícil para nós, mas a gente vê isso exatamente no sacrifício de Jesus, no amor de Deus por nós. Quando ele se entregou, mesmo sabendo que a gente não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. E aí, muitas vezes sem querer até, mas ele fez o primeiro sacrifício. O poder faz com que as relações sejam utilitárias. Eu não vou me relacionar com alguém sem saber o que, que eu vou ganhar com aquilo. Eu preciso saber qual é o benefício que eu vou obter, e aquela outra pessoa também. Então, se não existe uma relação de benefício mútuo, então aquele relacionamento não serve. Quando, na verdade, o amor, ele simplesmente, ele se entrega, ele dá. A amizade, ela é amizade mesmo que a outra pessoa faça alguma coisa errada. E quando a gente vai olhar até para a nossa história, para os nossos amigos, quantas vezes algum amigo nos decepcionou, ou nós decepcionamos os amigos, mesmo assim o relacionamento continuou, por quê? Porque havia uma história, havia um amor que superou a decepção. E o que eu vou ganhar com isso é a pergunta-chave dos relacionamentos atuais. Ninguém quer olhar para o outro simplesmente como sendo alguém que precise de amor, mas como alguém que pode me trazer alguma vantagem. Agora, por que que o amor, ele é tão rejeitado nessa questão do individualismo? Porque o amor incomoda. Ele incomoda porque ele nos torna vulneráveis. Todo aquele que ama perde o controle da situação, de uma certa forma. Porque você não pode prender o outro. O amor, ele deixa o outro livre para amar e até para não ser amado. O amor independe dessa aceitação. A comunhão de corações é uma coisa bonita, mas ela é perigosa, porque ela pode nos levar à decepção. Quantas vezes a gente não se machucou num relacionamento? Quantas vezes a gente esperava alguma coisa e não recebeu, e a gente ficou magoado? E quando a gente deixa cair as nossas barreiras internas, a gente se abre a essa possibilidade de ser ferido. E é isso que o individualismo quer rejeitar. O individualismo nos torna super-homens pessoais. Eu sou muito bom, eu sou ótimo, então eu não posso deixar que o outro perceba que eu me machuquei. C.S. Lewis fala sobre isso da seguinte forma: não existe investimento seguro. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração irá certamente ser exprimido e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Evite todos os envolvimentos. Feche-o com segurança no esquife ou no caixão do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sombrio, imóvel, sufocante, ele irá mudar. Não será quebrado, mas vai tornar-se inquebrável, impenetrável, irredimível. O único lugar fora do céu onde se pode manter perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. E alguém já disse que o inferno é simplesmente a ausência de amor. E é nisso que se transforma uma comunidade onde as pessoas decidem não se envolver, não se relacionar. Ela vai se tornando cada vez mais insuportável, até ser algo parecido com o inferno. Porque você não pode confiar. E para que eu vou estar num lugar onde eu não posso confiar naquele que está ao meu lado, naquele que está orando comigo, naquele que senta comigo e com quem eu converso? Pelo contrário, a igreja deve ser esse lugar onde o amor vai ser aquele bálsamo que vai curar as nossas feridas. Já basta o trabalho, já basta a faculdade, já basta a vida de um modo geral, que muitas vezes machuca a gente. E ao chegar aqui, nós queremos isso. Nós queremos a amizade, nós queremos o amor, nós queremos esse bálsamo que vai curar o nosso coração. Agora imagina aquela pessoa que chega aqui e nunca teve essa experiência com Deus, nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. E a maneira da gente evangelizar é exatamente essa, ser acolhedor, ser amigo. Apesar das dificuldades, quando eu falo isso para vocês, eu fico dizendo isso para mim, porque muitas vezes eu tenho resistência a determinadas pessoas, eu tenho resistência a determinadas atitudes, eu não sou uma pessoa fácil, e creio que todos nós temos as nossas dificuldades. A partir do amor de Jesus, a gente precisa olhar para o outro com a mesma graça com a qual nós somos olhados por Deus. Porque se Deus fosse agir conosco da forma que a gente merecia, nenhum de nós estaria aqui. Por isso que a gente precisa olhar para o outro com esse olhar da graça que nós recebemos. E o amor, ele precisa ser a marca registrada da nossa espiritualidade. 1 João 4,12 fala: ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco. E o seu amor se realiza completamente em nós. Como é que a gente vai adorar a Deus sem ver, sem tocar? A Bíblia traz essa resposta. Amem e sirvam a pessoa que está ao seu lado, e vocês o adorarão em espírito e em verdade. A gente não pode esquecer disso. Amar o outro, amar ao próximo, servir ao próximo, é a razão de existir da nossa vida e a razão de existir da igreja. Deus nos criou para amarmos e sermos amados. O amor precisa do outro para existir. É impossível amar sozinho. Quando você diz, ah, eu amo, mas eu não me relaciono com ninguém, esse amor, na verdade, virou egoísmo. O amor não existe de forma solitária. Ele precisa existir com o outro, de forma comunitária. Precisa de pelo menos mais um. E a partir daí, mais outro, mais outro, mais outro. E o Evangelho destaca a importância do amor ao próximo como demonstração do nosso amor a Deus. O amor ao próximo, na Bíblia, ele é considerado como a comprovação prática da conversão do coração. Em Tiago 2,18 fala: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se eu somente falo que eu amo a Deus, se eu somente falo que eu amo as pessoas, mas na hora H, na hora da dificuldade, eu corro, eu sou mentiroso. A gente precisa provar, através da nossa atitude, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz crer. E a nossa atitude é essa comprovação. E a importância do amor ao próximo também é colocada como uma importância escatológica. No juízo final, o amor ao próximo também vai ser um dos crivos que Deus vai usar para selecionar os seus e aqueles que não são deles. Então, os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos, em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Esse texto está em Mateus 25, 37 e 40. Isso é muito complicado. Isso é uma palavra muito desafiadora para nós. Porque quantas vezes a gente vê pessoas na rua necessitadas e a gente simplesmente vira as costas? Muitas vezes eu vejo algum necessitado, eu não sei o que fazer, eu me tranco, eu finjo que eu não vejo, eu passo adiante. Aí eu fico pensando exatamente nesse texto. O que eu fizer ao outro, eu estou fazendo a Deus. À medida que eu amo ao necessitado, à medida que eu ajudo alguém a recuperar a dignidade da sua vida, eu estou servindo a Deus. Eu estou ajudando a Cristo a recuperar a sua dignidade a partir da dignidade do outro. Essa libertação que o Evangelho propõe a nós, é esse desafio que o Evangelho propõe à nossa igreja. Isso é um desafio muito grande. A gente precisa pedir ao Espírito uma sensibilidade muito grande no coração. Para a gente ser fiel, é exatamente isso que Deus tem pedido de nós. Nós somos chamados para ser a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Mateus 5, 14 e 15. A nossa igreja vai brilhar a partir do momento que a gente conseguir colocar esses princípios em prática. As pessoas vão ver que alguma coisa boa está acontecendo aqui a partir do momento em que elas perceberem que elas podem ser acolhidas do jeito que estão. E muitas vezes o jeito que a pessoa está não é exatamente um jeito muito agradável. Quantas vezes nós estamos de uma maneira que a gente mesmo rejeita, a gente mesmo não se aguenta, imagina o outro. E quantas pessoas vão chegar aqui precisando desse apoio? E é isso que a gente precisa colocar diante de Deus como um objetivo para a nossa vida. Porque o grande desafio da igreja é resgatar o caminho do amor e da amizade desinteressada como a expressão maior da nossa espiritualidade e devoção. Eu te amo pelo que você é e não pelo benefício que eu pretendo usufruir no futuro. Eu agradeço a Deus pela sua existência. Eu agradeço a Deus porque cada um de vocês está aqui. Isso tem que ser verdade no nosso coração. Uma igreja, ela precisa ser voltada aos relacionamentos e não para programação ou para arrecadação. Quantas vezes, na vivência eclesiástica, eu já não tive a oportunidade de estar precisando muito conversar com alguém. E na hora que eu estava começando a conversar, algum oficial da igreja, um diácono ou qualquer pessoa, bom, está na hora do culto começar, está na hora da escola bíblica dominical começar. Quantas vezes eu participei de programas inteiros da igreja e não tive a oportunidade de abrir meu coração e falar. Eu cumpri toda a programação, mas eu saí vazio. Hoje, especialmente na nossa época, a gente precisa de lugares, de espaços de comunhão. Temos que ter a nossa programação, temos que ter uma estrutura, mas essa estrutura ela não pode sufocar o relacionamento. Quando isso acontecer, sinal de que a gente precisa mudar. Uma família, é isso que a igreja precisa ser. Uma família no melhor sentido da palavra. Porque obviamente que a família, ela também é um espaço de muita confusão, de muita tormenta, de muita briga. Mas a família tem também aquele poder muito engraçado, que você pode ter todas as diferenças do mundo, mas na hora que alguém está enfrentando um problema, todo mundo se une, temporariamente esquece. e ajuda ao outro. Algumas famílias, elas são especialistas em colocar as pessoas lá em cima. Outras famílias nem têm essa visão de colocar a pessoa lá em cima, mas na hora que ela está caindo, ela coloca o colchão embaixo para ele não cair no chão duro. E aí vai, as pessoas vão se apoiando. Então a igreja precisa desse lugar, precisa ser esse lugar que as pessoas vão conviver, vão se ajudar, vão se abençoar. Como Provérbios 27:17 diz, o ferro se afia com ferro e a pessoa se afia com a presença do seu próximo. E esse se afiar, quando eu penso nesse versículo, eu penso exatamente em todos os sentidos que o afiar pode ter. Porque para você afiar o ferro, você tem que, ele precisa entrar em atrito com alguma outra superfície. Esse atrito gera dor, gera problema, gera faísca. Mas o resultado desse atrito é que a faca fica boa para cortar. A faca, ela fica apta a cumprir com mais perfeição a sua função. Então, a igreja precisa ser família nesse sentido. E concluindo, numa sociedade onde os laços humanos são cada vez mais frágeis e a resistência em assumir compromissos é quase uma fobia coletiva, a proposta de uma vida comunitária que a igreja apresenta soa revolucionária, quase absurda. Se você contar isso para alguém lá fora, as pessoas não vão acreditar. Que é isso? Você está maluco? A tecnologia tenta passar a ideia de que é possível haver relacionamento sem contato pessoal, sem riscos de decepção, onde ao menor sinal de contentamento de qualquer uma das partes pode ser excluído com um simples clicar de um mouse. Chats, MSN, Google Talk, Orkut, Facebook, são lugares ótimos para você conhecer gente de tudo quanto é lugar. Ele aproxima realmente as pessoas. Já tive a oportunidade de conversar com amigos na China, na Argentina, Estados Unidos. Isso trouxe uma proximidade, gente que eu não vejo há muito tempo, mas pessoas que eu posso estar perto deles, apesar deles estarem distantes. Mas quantas pessoas, quantas vezes você também não cria essa ilusão de que o relacionamento ficou muito mais fácil? Porque a partir do momento em que rola algum estresse, rola qualquer desagrado, é só clicar em excluir, você bloqueia, acabou, resolveu todo o problema. Mas o relacionamento não é isso. E a Bíblia expõe a natureza humana de uma forma surpreendente, afirmando que nós precisamos um dos outros para viver, para nos reconhecermos como gente, para nos tornarmos pessoas melhores. O Evangelho nos convida a perder o medo daquele que tem experiências diferentes, que ousa discordar de nós. E a gente vê na comunidade, de um modo geral, como as pessoas têm medo do que é diferente, do que pensa diferente, como chega a haver até ódio, brigas de torcida. Pessoas normais. Um torce para o Flamengo, outro torce para o Vasco, outro torce para o Fluminense, quando se juntam, toca o assunto, acabou. Discussão, briga, morte, agressões. Mas a Bíblia nos chama para superarmos esse problema. Porque no convívio eclesiástico a gente tem a oportunidade de descobrir que nós não somos melhores que os outros, nós somos diferentes. E longe de atrapalhar, essa diversidade traz novas cores à vida. Ela alivia o sofrimento e ela produz esperança para enfrentar os dias difíceis. E qual o real sentido de ser igreja? Quando a igreja se transforma num lugar de relacionamento, a adoração ela acontece, o culto flui. E as pessoas vão sendo transformadas, porque elas vão conhecer a Deus ao conhecer a outra pessoa. Elas vão descobrir que essa outra pessoa é igual a ela. E essa outra pessoa, sendo igual a ela, abriu o coração a Deus. Abriu o coração para receber a bênção do Evangelho. E elas vão descobrir também que aqui, nessa comunidade, ou em qualquer outro lugar, que o Espírito de Deus realmente esteja presente. As pessoas se relacionam umas com as outras, se relacionam com Deus, e não perdem a oportunidade de fazer bons amigos. Que eu acho que é isso que a gente precisa. Essa vontade, esse desejo profundo que a gente precisa ter diante de Deus, de sermos amigos mais chegados que um irmão. amigos para todas as horas. Porque aí sim, a gente vai poder perceber que o evangelho, o poder real do evangelho, o poder que o evangelho tem de ser realmente uma boa nova, que traz paz, que traz equilíbrio, que traz alegria, apesar do individualismo, apesar da competição que a gente vive e que a gente experimenta ali fora. Que Deus nos abençoe, nos permita ser essa igreja abençoadora, essa igreja onde o Espírito de Deus se manifeste de verdade. Amém.